Ora, boas tardes, Sr. Deputado, Sr. Presidente do INE, Sr. Francisco Lima, Sr. Carlos Coimbra e Dr. Ruto Dourado, com o agradecimento da COFMA, em nome da qual estou a presidir esta sessão, pela vossa presença aqui. Esta semana é uma semana um pouco atípica do ponto de vista dos trabalhos parlamentares e é isso que justifica. Não estarem presentes os grupos parlamentares. Eu diria que não é só isso. Há grupos parlamentares que dão mais importância a este processo e outros menos, mas só é importante quem está cá. E, portanto, eu diria, daria início a esta audição, contextualizando um bocadinho o que é que são os nossos objetivos. Gostaríamos de ouvir depois uma breve intervenção vossa sobre este tópico e depois nós faríamos, eu aqui no duplo papel, quer de, digamos, coordenador deste grupo de trabalho, quer de deputado do Partido Socialista, neste momento estou como coordenador a falar, mas, portanto, basicamente está aqui o PS e o PSD, de qualquer maneira são os partidos com maior dimensão parlamentar e que, de certa maneira, também têm estado mais envolvidos em todo este processo. Como saberão, nós temos uma lei de enquadramento orçamental que foi aprovada em 2015, com um prazo de implementação plena em 3 anos, que se completariam em setembro deste ano, e que obviamente implicariam várias alterações, nomeadamente uma alteração do cronograma da apresentação do Orçamento de Estado, uma alteração do conteúdo do Orçamento de Estado. E muitas outras coisas. Já tivemos, no âmbito, digamos assim, deste grupo de trabalho, já tivemos a ocasião de ouvir os membros do Governo, o Ministro das Finanças, também em Comissão de Orçamento e Finanças, e o Secretário de Estado do Orçamento, João Leão, já aqui no grupo de trabalho, que sinalizaram já de uma forma clara. Queria dar entrada a uma proposta de lei, no sentido de alteração e do adiamento de alguns prazos de apresentação da LEU. Como sabem, isso é logo o preâmbulo da LEU, há uma série de legislação que tem que ser alterada para implementar esta lei, uma série de regulamentação. E também tem acompanhado, obviamente, de forma melhor ou pior, a implementação do SNCAP e de todo este processo que, obviamente, que se vai arrastar. O INE não é propriamente a entidade responsável por isto, é o Governo e que criou a Unileu. E que está a funcionar, mas de qualquer maneira nós, no fundo, estamos a ouvir várias entidades, e há questões que se direcionam mais para cada uma das entidades. E, portanto, nós vamos introduzir algumas questões que, em certa medida, têm a ver mais com a vossa atividade, mas de qualquer maneira gostaríamos de vos ouvir. Portanto, eu, para já, passaria a palavra ao professor Francisco Lima, não sei se quer fazer umas notas introdutórias, para depois nós fazermos algumas questões mais concretas e depois ainda haver uma resposta da vossa parte para ficarmos com esclarecimentos. Mais uma vez, obrigado pela vossa presença. O professor Francisco Lima tem a palavra.
Então, boa tarde, é um prazer estar aqui. Eu, como presidente do Conselho Diretivo, Dr. Carlos Coimbra, como vogal, em particular com o pelouro. Um dos pelouros é precisamente as contas nacionais e a doutora Ruth, que é a diretora de serviços das contas da administração pública do Departamento de Contas Nacionais. Bem, o INE tem trabalhado como observador na Unileu, em particular no âmbito do acompanhamento da implementação do CNCAP e na revisão dos classificadores
Só pedir para
orçamentais.
aproximar um bocadinho o microfone para se ouvir mais e para o registro também da sessão.
Portanto, temos participado aí. Participámos também na Comissão de Normalização Contabilística, na elaboração do Plano de Contas Multidimensional, também do CNCAP. E está prevista também a participação no projeto de consolidação de contas. Na implementação da LEO, há um eixo que tem implicações para o INE, para a parte das contas nacionais, que é o eixo 4, em particular, que é o da reforma da contabilidade pública e de contas. Isto porquê? Porque há uma alteração do sistema de recolha de informação e, tanto o que tem implicação no reporte da informação económica ou financeira, neste caso em CNC, no sistema de normalização contabilística para a administração pública. E, por outro lado, há também uma alteração da divulgação e apresentação das contas públicas, em particular com a introdução da entidade contabilística Estado, do modelo de prestação de contas das entidades públicas, também no novo modelo da conta geral do Estado e no novo modelo das contas nacionais. Portanto, temos aqui um conjunto de novos processos da gestão financeira pública que implica também uma alteração da informação orçamental e económica ou financeira. E depois há uma série de detalhes, eu não vou entrar nos detalhes depois do reporte, o que é que isto implica, mas se quiserem, nós respondemos a questões. Nas alterações em curso e indo ao encontro ao que tinha sido pedido, foram dados em particular três tópicos. Na revisão dos classificadores, nós contribuímos em particular para o classificador económico, para um maior detalhe, módica de caixa e da aproximação à CNCAP. No classificador funcional, em particular da adaptação aos códigos das contacionais da COFOG, das funções do Estado, e também do classificador dos fundos de financiamento, para um maior detalhe na edificação dos fundos estruturais. Portanto, isto é no que diz respeito à revisão dos classificadores. Na prestação de contas, nós ainda desconhecemos, está prevista a nova conta geral do Estado, ainda desconhecemos o conteúdo desta informação, portanto, aí não podemos adiantar muito. No relato em sistema de contas, em contas nacionais, o que acontece é que há o INE continua a ter a responsabilidade, ou tem a responsabilidade do reporte em contas nacionais, e, portanto, a informação é útil porque há uma harmonização, a LEO faz parte da implementação da LEO, uma harmonização da informação que é reportada pelos vários organismos da administração pública, ou que está dentro do perímetro da administração pública. No entanto, há um trabalho adicional que é sempre necessário fazer, porque há uma diferença entre as contas públicas e as contas e o reporte em contas nacionais. Há vários exemplos, por exemplo, quando há operações, né, na fronteira entre operações financeiras ou não financeiras, entre a neutralidade dos fundos, etc. Portanto, aí, isto para dizer que nós não vamos usar. Há uma consolidação que é feita e que o INE também está previsto participar em que o INE acompanha essa consolidação de contas. No entanto, a consolidação de contas nós usamos os microdados, por assim dizer. Portanto, damos a informação à administração ou a cada. Usando a informação de cada organismo da administração pública para chegar ao reporte das contas nacionais, isto porque há esta diferença no que respeita à consolidação e uma série de operações que o INE tem que realizar usando as contas. Portanto, há uma vantagem, há claramente uma vantagem, na perspectiva do INE, na atividade que é do INE, nesta harmonização e numa aproximação às contas nacionais. No entanto, o INE continua a ter que ir aos dados de origem, não é? Para depois fazer o reporte das contas nacionais. Isto para além do problema da consolidação, há a questão também dos próprios setores que estão previstos na LEO, não são os setores, ou não coincidem exatamente com os setores em contas nacionais, e portanto que obriga também, daí também temos que olhar para os microdados e não olhar para estou a dizer corretamente.
Sim, sim.
E não para os setores que são reportados através o que resulta da LEL. E basicamente é isso que nós, neste momento, estamos disponíveis para responder em mais detalhe.
Muito obrigado. Passava imediato ao deputado Cristóvão Crespo, do PSD, para uma primeira intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os elementos do Conselho Diretivo do Instituto Nacional de Estatística, principalmente o Sr. Presidente, o Sr. Rugel, o Sr. Diretor de Serviços. Portanto, a nova lei, portanto, foi trabalhada, foi promulgada ainda na anterior legislativa, portanto, e foi considerada uma reforma estrutural, portanto, tanto pelo atual governo, tanto pelo anterior governo como pelo atual governo, portanto, o Sr. Ministro assumiu isso quando interpelado na Comissão de Finanças. Portanto, o Tribunal de Contas também, particularmente nas audições sobre a Conta Geral do Estado, reafirmou que, de facto, a reforma financeira do Estado era importante em termos daquilo que era o aspecto orçamental do país. Portanto, em relação a esta nossa audição, portanto, nós consideramos que, e também daquilo que já ouvimos hoje, portanto, penso que já valeu a pena, portanto, em termos daquilo que eram algumas das dúvidas, de algumas questões que podiam ser suscitadas, portanto, o Sr. Presidente já abordou e aflorou algumas delas, portanto, percebendo nós que o INE, enquanto a autoridade estatística, portanto, e conforme, aliás, diz na visão do INE, portanto, julgamos nós, mas também era para ser corroborado ou não, portanto, se de facto a qualidade da informação, a independência e a credibilidade seriam robustecidas com esta nova LEO. Portanto, também na intervenção inicial que fez, referiu que foram envolvidos como observador. Portanto, aquilo que nós questionamos também é se o envolvimento que tiveram em relação à nova lei de enquadramento orçamental não poderia ter sido superior, portanto, uma vez que nesta altura nós deveríamos estar já quase no estágio final, digamos assim, da LEO, portanto, e aquilo que nós percebemos ao longo das audições em relação às diversas entidades, portanto, é que, ao contrário daquilo que era expectável termos neste momento, portanto, ainda há um longo caminho para percorrer, portanto, e era um pouco também essa questão, portanto, se de facto a leitura que o Instituto de Estatística traz é exatamente que aquilo que emerge da nova lei de enquadramento orçamental é robusto para a vossa atividade, portanto, e também questionou exatamente também na intervenção que, digamos, alguma informação que surge da aplicação da nova lei não é exatamente aquela que, ou não é toda a extensão da informação que vamos citar, portanto, se em termos daquilo que é o desenho e a nova lei de enquadramento orçamental, se era suscetível em termos de alteração ou de melhoria, portanto, se o INE, nesta altura, considerando aquilo que existe, considera que era importante a existência de outras, portanto, de outras ferramentas, de outros instrumentos que, não estando previstos naquilo que é a lei de enquadramento orçamental, portanto, e tudo quanto é a panóplia de legislação que é necessária alterar, portanto, muita dela, ou a maior parte dela, não estando ainda esse trabalho realizado, portanto, se existe também mais alguma legislação que fosse necessária adequar no contexto deste trabalho de implementação, que fosse útil também para o INE em termos de informação, portanto, não sei se me fiz entender, mas de alguma das legislações, portanto, há diversa legislação que vai ser necessário adaptar, alterar, portanto, se existe mais alguma legislação que fosse necessário acrescentar à lista da legislação que é necessário adaptar, tanto no contexto da LEO como no contexto estatístico, digamos assim. Portanto, era essencialmente esta reflexão que surgiu. Agradecer em nome do grupo parlamentar do PSD, portanto, os contributos que nos trouxeram já e com certeza vão dar na sequência desta audição. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora irei falar na qualidade de deputado do Partido Socialista. As questões são várias e vou tentar sistematizá-las. Começo pelos classificadores económicos. Tem havido um grande debate, ainda este ano existiu esse debate, sobre a classificação económica em termos dos fluxos financeiros entre o Estado, em sentido estrito, e as empresas públicas. Portanto, no fundo, é classificá-los como uma questão líquida de ativos financeiros, ou transferências de capital, ou menções compensatórias. Nós temos vários tipos de fluxos financeiros que podem ser classificados de diferentes maneiras. Ainda este ano se discutiu se a injeção de capital na Caixa Geral de Depósitos e ao déficit ou não. Isto no fundo tem a ver com o manual do déficit da dívida pública e com a interpretação que se fazem das regras estatísticas europeias. Eu gostava de saber se, em que medida é que os novos classificadores económicos, digamos assim, adaptam-se melhor, esclarecem melhor este tipo de operações, porque isto é importante a vários níveis. Não queria perder aqui muito tempo com isto, mas sabem melhor do que eu porque é que isto é importante. Quer dizer, é importante porque, desde logo, o impacto que isto tem no déficit orçamental, mas também, quer dizer, na transparência das contas públicas. E, portanto, a primeira questão que eu colocava em relação aos classificadores económicos, aliás, o próprio Tribunal de Contas, no parecer que deu à Conta Geral do Estado, tem mencionado isso. Eu pessoalmente até nem concordo com a recomendação, mas tem feito recomendações precisamente sobre esta questão. Já tive a ocasião de discutir aqui com o Tribunal de Contas que a minha interpretação não é exatamente igual, mas pronto, portanto, quer dizer, a Autoridade Estatística Nacional é o INE, e eu gostava de saber em que medida é que, apesar dos nossos classificadores económicos sejam feitos pelo Governo, por decreto-lei, em que medida é que acham que se está a dar um passo em frente e que esta coisa irá estar mais clarificada ou não no novo classificador económico, porque é uma das coisas que vai aparecer agora. Já agora, em relação à classificação funcional, com o outro chapéu de professor de finanças públicas, quando falo na classificação funcional, digo sempre que, das quatro classificações, económica, funcional, orgânica e por programas, aquela mais inexata é a funcional. Tem sido historicamente. Não se consegue tirar muita coisa dali. Nós temos a classificação com o COFOG. Eu também gostava de saber se, digamos assim, esta nova abordagem que vamos ter agora, em termos da classificação funcional, se há melhorias, em que é que elas se manifestam, etc., porque, de facto, quer dizer, aquilo tem sido uma coisa bastante imprecisa, que tem saltado bastante ao longo do tempo e, de certa maneira, não permite até, muitas vezes, uma análise de série temporal muito sólida desta questão. Visto que estamos a falar em séries temporais, outra das questões que tem vindo muito a lume é a diferença entre o perímetro em contabilidade pública do setor das administrações públicas e o perímetro em contabilidade nacional. Eu gostava de saber se de facto, isto tem alguma ligação com a Lei de Equipamento Orçamental, se já estamos a caminhar no sentido de facto haver uma clara identificação dos dois perímetros, porque isso de facto facilitaria bastante as coisas, não é? Porque o trabalho que o INE tem feito nos últimos anos, no fundo, pega nos dados em contabilidade pública, que era em POC-P, não é? Transformava-os em contabilidade nacional, depois tinha que fazer umas correções do perímetro. Tudo isto são coisas que introduz ruído, digamos assim, do ponto de vista da transparência, e tudo isto seria bom se nós caminhássemos cada vez mais para uma harmonização. E a questão é também, já agora, saber em que medida é que vocês acham que a implementação do SNCAP, que, como sabem, para as autarquias locais foi adiado para 2019 e para o resto da administração pública O objetivo é que 2018 seja o ano da implementação. Eu sou sempre muito cético em relação a estas coisas, tendo em conta as décadas que levou a implementar o POC-P, não é? E as várias variantes do POC Educação, Saúde, etc., POCAL. Portanto, mas esperemos que sim, que se consiga implementar, mas de qualquer maneira, em que medida é que esta plena implementação, se a conseguíssemos ter no final de 2019, do SNCAP em todas as administrações públicas, em que medida é que isto também resolve, para além de outros problemas, não é? De sairmos de uma contabilidade de caixa, também os outros problemas, que eu identifico como problemas, que é esta questão do perímetro, se ficarão resolvidos ou não também com isso. Uma outra questão que foi aqui aflorada tem a ver com a questão da nova classificação dentro da Lei de Enquadramento Orçamental e portanto, da Administração Central. Não é? E deixarmos de produzir dados, pelo menos do ponto de vista público. Já agora gostaria de saber como é que vocês vão trabalhar, se vão continuar a ter em back-office os dados dos... Porque, de facto, os serviços integrados do Estado e aquilo que hoje nós chamamos de serviços e fundos autónomos são realidades completamente distintas. Mesmo dentro dos serviços e fundos autónomos, como sabem, temos realidades completamente distintas, temos todas as empresas públicas reclassificadas e temos entidades administrativas. Portanto, eu pessoalmente ainda não consigo, até porque o Governo também não avançou muito nesse aspecto, não é? Ou seja, o que é que vai ser o novo regime da administração financeira do Estado para este subsetor novo da administração central. Ou seja, nós percebemos que isto é uma evolução para estarmos em conta, digamos, mais adaptados aos códigos S311, S312, S313, S314 do Eurostat e, digamos assim, os códigos europeus de apresentação das contas públicas. Agora, o que eu sinto também, eu não sei se vocês já estão preparados para isso ou não, porque também ainda não tiveram que fazer as contas das administrações públicas, quer dizer, fazem-nas, mas se quando nós tivermos a lei implementada, se de facto temos a administração central e tudo o que está ali por baixo, vamos deixar de ter essa informação, ou vamos obter essa informação sob requisição ao INE, para termos dados mais detalhados, como hoje podemos também requisitar quando queremos detalhados sobre a distinção entre a administração regional e local, por exemplo. Ou seja, como é que vocês veem este processo também? Quer dizer, vocês como atores da implementação das contas nacionais, porque vocês são a Autoridade Estatística Nacional que vão implementar as contas nacionais, como é que vem esta perspectiva de uma lei de enquadramento orçamental em vigor, vamos imaginar que é em 2020, e que tipo de informação é que teremos para a auscultação pública e política, porque no fundo isto é importante, porque é importante para a transparência orçamental e para o debate público e político das contas públicas em Portugal, não é? E portanto, se pode perceber, digamos, esta direção que está impressa na Lei de Enquadramento Orçamental. Já agora, eu sou daqueles que não idolatro a Lei de Enquadramento Orçamental. Já agora gostava de deixar isto muito claro. Ou seja, a Lei de Enquadramento Orçamental é a lei que foi aprovada em 2015, ponto, final, parágrafo. Que aliás já foi alterada este ano, como sabem, com uma proposta do CDS e do PCP muito específica e cirúrgica sobre as cativações, mas não deixou de ser uma alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Ela já foi alterada. E há aqui outra questão que eu gostava de colocar, que é a seguinte. Nós neste momento, e se calhar finalizaria com esta, neste momento vamos ter uma proposta de lei que vai incidir sobre alguns artigos da Lei de Enquadramento Orçamental. E a questão que se coloca, não sei se fizeram também essa apreciação, a gente também não vos pediu explicitamente, mas pode ser que tenham feito alguma reflexão. A questão é saber se, à semelhança da lei de 2015, o que se faz é apenas dilatar os prazos dos artigos que já estavam lá enunciados, ou se há artigos, é o terceiro, o 27º, que poderiam ter uma implementação mais imediata, que não dependem, ou seja, não se referem à entidade contabilística Estado, não dependem de demonstrações financeiras, não dependem, ou seja, não dependem das coisas que não estão feitas, mas que eventualmente poderiam também avançar mais rapidamente. Não sei se fico claro. Portanto, no fundo, a ideia é que, recapitulando, só para tornar isto mais claro, quando a lei foi aprovada em 2015, foi dito, bom, estes artigos entram imediatamente em vigor, estes artigos entram em vigor só daqui a 3 anos. Passaram-se 3 anos, o que nós estamos a fazer neste momento é revisitar a lei, e o revisitar a lei, bom, o pontapé de partida vai partir do Governo, mas haverá aqui um trabalho parlamentar também. O revisitar a lei pode ser várias coisas. Numa versão minimalista é apenas dizer, ok, estes artigos que eram para entrar em vigor em 2015 entram em vigor em, por hipótese, agora especulação, 2020. Outra coisa é ir um pouco mais além e dizer, não, ok, o artigo tal, tal e tal, sim senhora, é adiado para 2020, mas há artigos que poderão entrar em vigor antes. Nós não conversámos antes e, portanto, eventualmente não estarão, digamos, capacitados com esta reflexão, mas, de qualquer maneira, eu não queria deixar de levantar esta questão. E acho que fico por aqui, usando... E pronto, e daria então a palavra agora ao Presidente e a quem depois quiser,
senhora,
que alguém mais...
Se calhar começava pelas respostas aqui com a doutora Rita e depois fazíamos... Sim, se calhar começamos.
Então, doutora Ruth Dourado tem a palavra para responder.
Muito obrigada. Em relação à nossa participação ou colaboração na construção da lei em si, nós não temos. Portanto, nós participamos nesta unidade na Unileu só como observadores, já numa fase de implementação, como observadores, porque não estamos na fase que os mesmos fazem parte da reunião estão, como compiladores. Somos só observadores porque somos utilizadores da informação que neste momento está a ser trabalhada. A nossa participação tem sido, e a nossa colaboração tem sido só ao nível das nomenclaturas que de facto são utilizadas pelas contas nacionais e na harmonização que essas nomenclaturas exigiram e que é de todo recomendável que consigamos de facto coincidir ou fazer coincidir as questões mais na compilação, para tornar a compilação também mais harmonizada. Não sei se de facto pretende, porque não percebi exatamente a sua questão, mas nós de facto não temos qualquer intervenção direta na elaboração da lei.
O vosso estatuto de observador, portanto, é dentro da Unileu.
Da Unileu, exatamente. Uhum. Exato, só. Mas na Unileu, peço desculpa.
Só para acrescentar o seguinte, mesmo na lei de 2015, o INE não participou.
Não foi ouvido.
Limitámos a ter uma reunião, no início, onde nos disseram quais as intenções gerais da legislação. Portanto, o INE não participou, também não, em relação a esta lei que aparece referenciado a esta nova proposta de lei que visa concretizar a lei anterior ou alterar, também o INE não participou nem foi chamado a participar. Portanto, é importante ter isto presente. Temos participado, participámos na Comissão de Normalização Contabilística, portanto, contribuímos com identificação de contas, com informação que seria útil compilar e depois, a posteriori, também fomos convidados a participar nesta Unileu e, portanto, as reuniões que têm sucedido têm sido reuniões que basicamente visam acompanhar a aplicação do novo sistema de contabilidade, ver os progressos que estão a verificar nos diferentes órgãos da administração pública. É esse nível que nós estamos a participar. Desculpa,
sim,
mas é para
certo,
precisar.
Exatamente. Agora tentando responder às suas questões. Portanto, em relação à questão dos classificadores económicos, de facto, a nova proposta de classificadores é mais detalhada e nós demos parecer sobre ela, precisamente no sentido de haver uma maior e uma melhoria na identificação de alguns fluxos. Nunca nós sentimos dificuldade na utilização dessa informação para os restantes fluxos, porque quando temos dúvidas, também questionamos a Direção-Geral do Orçamento e em cada compilação trimestral são feitas todas as análises necessárias, recorrendo à informação adicional que lhes é solicitada. O exemplo que deu da Caixa, precisamente, nós temos aquilo como ativos financeiros, mas temos um detalhe adicional, que não está no classificador, mas com quadros anexos, onde percebemos os vários registros, que é com a componente do empréstimo do Estado, as aquisições da Percaixa, etc. Portanto, aquilo vem perfeitamente identificado recorrendo a essa informação adicional. Portanto, não é difícil obter a informação necessária a depois fazer a análise estatística da operação. Em relação à classificação funcional, eu peço desculpa, mas eu discordo da sua interpretação. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado é que as funções que estão associadas à contabilidade pública têm que ser trabalhadas por nós no sentido de as converter para melhor se adaptarem à nomenclatura existente que está neste momento, que faz parte do regulamento. Portanto, o regulamento, o SEC, tem a sua nomenclatura, tem notas explicativas dos vários conteúdos e, portanto, nós trabalhamos a um nível muito detalhado de cada rubrica da despesa, convertendo a classificação funcional da contabilidade pública à contabilidade nacional. Portanto, essa informação é trabalhada a um nível muito micro e vai continuar a ser, sendo que qual é a melhoria? Já não será necessário fazer essa tabela de conversão, porque aquilo que foi proposto e que está previsto é essa tabela já ser a das contas nacionais e, portanto, não haverá este trabalho de conversão, sendo que terá que continuar a haver um trabalho de análise detalhada de cada fluxo. Portanto, nós trabalhamos com grupos de fluxos, daí eu dizer que a leitura das despesas por funções a um segundo nível, que se encontra publicada por nós e enviada ao Eurostat, tem uma leitura com uma série temporal desde 95, que é quando foi implementada a revisão das contas, o exercício revisto de retroapelação com a implementação do SEC 2010. Uma outra questão, perímetro em contabilidade pública ser diferente da contabilidade nacional. Não há dois perímetros, portanto, existe um conjunto, que é uma lista de entidades que é classificada pelo INE, portanto, decidida pelo INE, publicada pelo INE e disponibilizada pelo INE aos diferentes intervenientes, que é o Tribunal de Contas, aliás, ela é pública, que era a Direção-Geral do Orçamento. Qual é o problema que pode existir e que existe atualmente? É que na lei, que está previsto que o Orçamento leia ou tenha como definição o designado perímetro, tem como um desfazimento temporal de 2 anos. Ou seja, o Orçamento 2019 vai ler o universo que está neste momento publicado, a lista que está publicada, com referência a 2017. Porquê é que isto acontece? Porque o INE, as contas que publica, com referência a 2017, que foi agora enviada na primeira notificação do procedimento de débitos excessivos, tem subjacente um conjunto de entidades e esta é a lista que é publicada. Claro que, num trabalho de colaboração com a Direção-Geral do Orçamento, muitas das entidades que já nós sabemos que vão, ou porque foram extintas, ou porque foram fusionadas, ou porque existe outra razão para elas privatizadas, que vão sair durante, ou que irão sair na próxima lista a publicar em 2018, têm uma observação e nessa troca de correspondência com a Direção-Geral do Orçamento, eles são avisados. Mas não quer dizer que não haja falhas, como há, e aliás, como acontece muitas vezes pela chamada atenção do Tribunal de Contas. Mas não há dois perímetros. Há um, pode haver falhas na identificação de uma outra entidade. Em relação à melhoria e à utilização desta informação do SNCAP para todas as entidades das administrações públicas, vai de facto haver uma melhoria, não vai resolver os problemas do Caixa Crua, porque eu não vejo que haja problemas no Caixa Crua, ou seja, os dados que neste momento nós compilamos para alguns setores já são em Crua, porque temos os POCPs, temos o POCAL, no caso dos municípios, etc., poderá eventualmente dar-nos um detalhe maior no caso dos serviços integrados. No caso dos serviços integrados, nós próprios fazemos um ajustamento dos dados de caixa aos dados a crua com a introdução dos compromissos. Foi uma coisa que o mapa dos pagamentos em atraso vai introduzir uma melhoria nesse caso. Ou seja, há um ajustamento aos dados a crua. Há também a utilização de fontes adicionais que nos permitem validar por contraparte, pelos setores de contraparte, aquilo que eventualmente poderá ocorrer. Portanto, não acho que aí traga ou resolva problemas, porque eu confesso que não identifico problemas na compilação das contas. Com a implementação desta lei, nós temos que manter o mesmo procedimento. Portanto, nós, como eu disse já, nós fazemos uma análise, uma compilação e uma recolha micro. Portanto, entidade a entidade, e fazemos o agrupamento de acordo com os setores que estão previstos nas contas nacionais. Portanto, quando se fala na entidade contabilística Estado, não é um conceito de contas nacionais, e, portanto, a entidade contabilística Estado, pelo que eu percebi, vai ter entidades que, eventualmente, no nosso caso, vão parar a dois, ficam na mesma na administração central, a um nível mais agregado, mas vão parar a dois subsetores diferentes. Subsetor Estado, no caso, por exemplo, da DGTF, os ativos que poderão ir da DGTF, no caso do IGCP, da parte da componente da gestão pública, do lado dos serviços e fundos autónomos. Porquê é que nós precisamos de internamente ter este detalhe tão minucioso? Porque, efetivamente, é desta forma que nós validamos toda a informação. Por exemplo, conseguimos identificar fluxos entre estas entidades, e se nós trabalharmos com uma agregação já que nos é apresentada de uma forma, um conjunto de entidades agregadas, não temos noção desses detalhes e dessas especificidades de cada um deles.
Só para dizer o seguinte, essa é a prática, aliás, em todas as contas nacionais, isto é, mesmo quando nós fazemos contas para as corporações, para o setor de empresas não financeiras, para outros setores institucionais da economia, a ideia é trabalhar numa base não consolidada. Portanto, a consolidação é operada no próprio processo de elaboração de contas nacionais. Portanto, a informação é sempre tratada numa fase inicial ao seu nível mais elementar. É isso que se pretende, até porque acontece muitas vezes que não há necessariamente consistência entre informação, unidades que pertencem ao mesmo grupo. Portanto, tem que haver um processo de arbitragem, de escrutínio e de compreensão das razões dessas diferenças. E nós achamos que isso é uma prerrogativa que nos cabe para fazermos contas com qualidade. Portanto, esse princípio nós não podemos abandonar. Ou seja, nós não podemos trabalhar, vamos lá, com os resultados para estes agregados que estão previstos na lei. Portanto, nesse aspecto, a lei não nos ajuda muito.
Aliás, eu entendo dois conceitos, aqui um não é tão claro na lei ou naquilo que é a análise que é feita, que é um é da integração ou do agrupamento das várias operações de despesa e receita num determinado e constituir um determinado subsetor. Outro é o nível de consolidação mais no total das administrações públicas. Esse nível de consolidação não é de todo recomendável e não pode ser o mesmo em contas nacionais. Porquê? Porquê? Porque em contas nacionais só está previsto pelo SEC 2010 que sejam consolidadas, ou seja, anulados fluxos de despesa e receita iguais para três operações, para os juros e para as transferências correntes e capital. Aquilo que é consolidação em contabilidade pública, que eu considero que é de contabilidade pública precisamente porque tem subjacente um conceito que é diferente do de contas nacionais, é anular fluxos de despesa e receita, sejam eles qualquer natureza. Ou seja, neste momento temos essa questão no Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde, que é uma conta consolidada, que é publicada no boletim da Direção-Geral do Orçamento, no boletim estatístico, anula todos os fluxos de despesa. Se um hospital adquire um serviço a uma ARS, um exemplo absurdo, mas que eventualmente pode acontecer, a despesa desse hospital desaparece e a receita da ARS desaparece. Ou seja, não temos impacto no saldo, mas não temos o mesmo nível de consumo intermédio que temos o nível de produção. E, portanto, perdemos um bocadinho o detalhe de todas as operações quando queremos fazer umas análises na componente da operação em contas nacionais. Portanto, para nós, isso não pode ser feito e não será feito, e há um dos problemas, para além de outros constrangimentos, como outro conjunto de operações que nós temos que as trabalhar de uma forma detalhada, como o professor há bocado referiu, e que não serão trabalhadas da mesma forma quando temos uma conta já publicada, designada esta conta em contas nacionais, o relato em contas nacionais. Esse é o perigo que eu vejo, de facto, na apropriação da informação, mas nós vamos continuar a trabalhar da mesma maneira. Melhoria, sim, com certeza. Uma melhoria passa logo por uma questão operacional, da informação estar mais arrumada. Obrigada.
Eu queria acrescentar mais duas ou três coisas relativamente às perguntas que foram colocadas, que foram perguntas, eu acho, relevantes, obviamente, e que traduzem, por vezes, alguma perplexidade com que não é só, portanto, suponho eu, os senhores deputados encaram resultados que vão sendo publicados, mas a própria opinião pública. Uma das questões que é mais complexa diz respeito ao perímetro. Ou seja, o perímetro é algo que é dinâmico, fatalmente, ou seja, não é possível estabilizar algo que em si mesmo tem uma demografia. Portanto, a demografia é parte da história também das finanças públicas e, portanto, isso tem que ser considerado. O problema, em parte, reside naquilo que a minha colega referiu, que, portanto, quando o INE faz o seu reporte tendo como referência informação do passado. Nós fazemos estatísticas, em geral, estatísticas é informação do passado e, normalmente, aquilo que preocupa, provavelmente, diria eu, os senhores deputados, não é só o passado, mas sobretudo o futuro e o presente. E, portanto, a questão que se coloca é como é que se lida com isto. E devo dizer que, em relação a isto, não é absolutamente claro. Nós não conhecemos a lei, portanto, não sabemos que tipo de disposições adicionais é que poderão existir. Não é absolutamente claro como é que as coisas poderão melhorar. Portanto, é evidente que passar de uma óptica da Caixa para uma óptica da Cruel ajuda sempre, mesmo para fazer previsão e para fazer, portanto, a orçamentação. Isso faz sentido, acho que isso beneficiará tendencialmente o INE também, mas no seu trabalho, mas o que é certo é que não responde a essa questão. É importante referir a esse respeito o seguinte, que é, da mesma forma que o Eurostat dispõe de um serviço, como o INE também dispõe do mesmo serviço, que é de, mediante solicitação prévia, examinar os potenciais impactos em contas nacionais, designadamente em termos de alteração do perímetro, que possam ocorrer em função de um conjunto de circunstâncias. Ou seja, essa possibilidade existe. E ela é exercida de uma forma até relativamente, diria eu, mais ou menos sistemática no quadro de um acordo que existe entre o INE, o Banco de Portugal, a DGO, e que foi alargado a uma série de outras instituições, no sentido, suponho que também há o tal, penso eu, no sentido de discutir, inclusive de uma forma um bocadinho preliminar, questões que se possam colocar em termos de contas nacionais. Portanto, eu penso que é possível desenvolver este tipo de mecanismo de esclarecimento a priori de como é que será o tratamento em contas nacionais. Relativamente a um outro ponto que me parece importante e que foi referido, que é, portanto, que a minha colega também chamou a atenção, ela chamou a atenção, chamou este relato. Na documentação que nos foi enviada, há uma tabela que suponho que tem origem no Ministério das Finanças, que é esta, onde aparece precisamente o ponto 4.5, novo modelo de contas nacionais. Bem, nós não sabemos o que é que isto quer dizer, não fazemos a mínima ideia do que é que isto poderá querer significar. Neste momento, portanto, obviamente, a responsabilidade de produção de contas nacionais, e não são apenas, obviamente, contas das administrações públicas, cabe ao INE. Portanto, o que é que significa este novo modelo, nós não temos uma ideia definida do que é que possa ser. Se por novo modelo... Se por este novo modelo se entende, portanto, fornecer aquilo que a minha colega chamou um relato em contas nacionais, portanto, ou seja, no sentido em que se adota sobretudo uma lógica de accrual e não tanto de caixa, como eu disse, isso do nosso lado, em princípio, é um passo no bom sentido e pode ajudar e, portanto, poderá... Agora, dificilmente... Mesmo que esse relato exista, e é muito importante ter isso presente, mesmo que este relato exista em contas nacionais, as contas possam, portanto, o apuramento do saldo em contas nacionais, principalmente pode ser feito só por esse efeito da alteração do sistema de contas. Portanto, como há uma série de operações que já foram referidas, de tratamentos adicionais que têm que ser considerados, e o confronto com a informação de contrapartida. Portanto, esse resultado só pode ser chegado nesse quadro que transcende o sistema de contabilidade. E, portanto, tem que ser feito, visto como supostamente nós temos que obedecer, mal ou bem, independentemente das considerações que possamos fazer
sobre se o sistema está bem desenhado ou não, tem que ser feito ao mal ou bem no quadro do sistema estatístico europeu e dos regulamentos e das orientações que vão sendo discutidas no quadro do sistema estatístico europeu. E, portanto, isso significa que, além de mais, há esse efeito, ou seja, há aspectos cujo esclarecimento provavelmente tem que ser conseguido numa base que não é nacional, para assegurar que o tratamento que é dado à informação de contas nacionais no quadro do sistema europeu estatístico é relativamente homogénea. Portanto, temos que conseguir que esse resultado aconteça. Portanto, há aqui alguma questão que valesse a pena que fosse um bocadinho clarificada, que é o que é que se entende por novo modelo de contas nacionais, e com isto não estou a procurar ter qualquer preocupação, diria, corporativa. Estou a pôr é uma questão que me parece, talvez, seja só de nomenclatura, ou seja, uma coisa é relato em contas nacionais, outra coisa é o saldo em contas nacionais, porque para lá chegarmos tem que haver uma série de coisas adicionais para além do sistema de contabilístico. Mas para já era isto também que eu queria dizer. Não sei se queres completar.
Só concluindo ele também, indo ao encontro às perguntas do Sr. Deputado, que é, tudo somado, no entanto, a LEO é uma melhoria. Há uma melhoria, não é perfeita, como qualquer processo legislativo provavelmente nunca o será, mas é uma melhoria no sistema de reporte e da gestão financeira pública. Portanto, não estamos a dizer que esteja num caminho errado, está num caminho correto. Isso, pelo menos, é essa a nossa apreciação, do que nos é dado a conhecer, essa é a nossa apreciação.
Não sei se o deputado Cristóvão Queixo quer... Eu, já agora, só colocava mais uma questão, tendo em conta que também temos algum espaço pela ausência dos outros grupos parlamentares. Muito rápido, sobre dois tópicos que não falámos. Um tem a ver com a questão do investimento público e já a anterior LEO, portanto não esta, a anterior, tinha eliminado o PIDAC e, portanto, toda a informação sobre o investimento público que, na altura, para quem acompanha estas matérias há mais tempo, penso que todos nós acompanhamos há algum tempo, era muito informativo. Eu estou de acordo que esta nova lei é um passo no caminho certo, mas a meu ver tem alguns problemas e não estou convencido, mas gostava de ter a vossa reflexão também, pronto, isto é um bocadinho à margem, mas sobre digamos o tipo de informação que neste momento é disponibilizada e que também vai continuar a ser disponibilizada em termos até do próprio debate público e político, ou seja, a informação existe, não é só para existir, é porque é um instrumento para o debate público e o debate político sobre as prioridades das políticas públicas, basicamente, não é? E nós antigamente tínhamos, mal ou bem, digamos assim, em própria sede do Orçamento de Estado. Portanto, isto já não é um problema desta LEO. A própria anterior já tinha essa alteração, de tal maneira que os mapas orçamentais, neste momento, já não há mapas de PIDAC como existiam anteriormente. Nem esses, nem outros que cumprissem a mesma função. Portanto, como é que vem também esta informação? Obviamente nós temos lá a formação bruta de capital fixo e em contas nacionais e toda essa informação, mas, bom, este era um tópico. O outro tópico é a questão dos programas orçamentais, quer dizer, eu antes de vir para aqui estive a ver um documento que é de 2010, não é? Sobre a revisão de lei de acompanhamento orçamentais, cujo coordenador era o Dr. Luís Moraes Sarmento, que mais tarde, que na altura era diretor-geral da DGO, depois foi até secretário de Estado... E de facto leio isto e fico, e aí acho que houve um retrocesso, porque digamos assim, o quadro plurianual era vinculativo para o ano seguinte, aliás, como era proposto aqui, e neste momento não é. Para o ano seguinte, quer dizer, T e o T mais 1, né? T e o T mais 1 naquilo que era coberto por receitas gerais, E nós estamos numa situação que é paradoxal, que é, por um lado, toda a gente diz, toda a gente, da esquerda à direita, isto não tem a ver com esquerda nem direita, que era muito importante introduzir alguma plurianualidade no debate orçamental, mesmo que parcial, não é? Em todas as áreas, na área da saúde, na área da cultura, etc. E depois quando chegamos à parte que podia introduzir essa plurianualidade, que é precisamente este quadro, ao nível dos grandes programas, pronto, é vinculativo para o ANT, ponto final, quer dizer, e portanto isto não ajuda nada à plurianualidade. Antes, pelo contrário. E muitos anos depois, digamos assim, da anterior lei de encadeamento orçamental estar em vigor, nós continuamos sem conseguir implementar os programas orçamentais. Não sei se tem alguma reflexão sobre isto ou não. É uma coisa um pouco lateral, mas obviamente que, penso, se tiverem alguma coisa sobre estes dois tópicos, antes de finalizarmos.
Só gostaria de dizer o seguinte: nós organizamos a informação de acordo com o SEC, não é verdade? Mas nada nos impede de organizar a informação de outras maneiras que, digamos assim, os utilizadores solicitem, desde que, obviamente, tenhamos condições para poder fazer, ou seja. Nós não produzimos informação porque nos dá gozo, não é? E produzimos informação para ser útil. Nada impede, obviamente, para além daquilo que são as habituais restrições que nós paramos, de recursos, mas nada impede que nós tenhamos um nível de informação consistente com contas nacionais que seja mais lato que aquilo que atualmente temos e que tenha a ver com necessidades especiais de informação. Nesse aspecto, a Assembleia pode, ou em particular, por exemplo, não sei se será uma excelente ideia, mas através da UTAL, ter uma percepção de qual deve ser o tipo de formato de informação que podia ser útil, por exemplo, visando acompanhar certo tipo de programas orçamentais, e nós estudaríamos a possibilidade de poder fazer condicional à nossa situação em termos de recursos, é óbvio. Portanto. Mas à partida nada impede, nós teríamos todo o gosto de poder dar uma informação que fosse útil, de finanças públicas, para aquela que já produzimos.
Só acrescentar que, se eu bem percebi, estava-se a referir àquilo que é o orçamento e, portanto, os programas orçamentais, peço desculpa. Nós, de facto, não temos uma leitura do orçamento, nós acompanhamos a execução orçamental e, portanto, toda a informação que está sujeita à execução orçamental é acompanhada, é detalhada. Eu recordo que esta informação do PIDAC é útil e continua a ser útil para a compilação de contas nacionais regionais, que é uma forma de regionalização do próprio investimento. E, portanto, é nesse sentido. Agora, olhar para o orçamento e ver se efetivamente cumpre alguns requisitos, não o fazemos.
Muito bem. Estando terminadas as questões, bom, vocês esclareceram que a vossa qualidade é de observador. Não em Ilhéu, mas enquanto observador, saberão que se está a pensar numa. Aliás, hoje terá havido até uma reunião, se não me engano, da Unileu, uma conferência sobre programas orçamentais. Pronto, era bom que, de facto, isso fosse para a frente, porque. Porque é uma lacuna, não é? É uma lacuna que temos há muitos anos. Já agora, eu com a resposta da doutora Ruth Dourado, eu não fiquei muito claro se também acompanham a execução do ponto de vista de programas orçamentais.
Sim.
Também. Pronto. Nós temos uma lacuna, não é? Em termos da implementação... Dos programas orçamentais, também já tive a ocasião de dizer isto ao Tribunal de Contas, os indicadores que estão na Conta Geral do Estado sobre os programas orçamentais são miseráveis. Não são maus, são miseráveis. A maioria dos ministérios não apresenta indicadores, objetivos e indicadores, a maioria não apresenta. Se não me engano, há quatro ministérios que apresentam, e dos quatro que apresentam, a cultura porque eu dei-me ao trabalho de fazer essa análise, não é? A cultura apresenta indicadores quantificados de número de visitantes, não sei o quê, e há ministérios que apresentam indicadores do estilo 100%, 100%, 100%, 100%. Quer dizer, estar aquilo ali ou não estar nada é quase a mesma coisa. E isto é um problema que não é de agora, não é deste governo, é deste governo, é do anterior. Portanto, nós temos uma incapacidade, este país, não é? Porque isto já vinha, os programas já vinham da anterior lei de incremento orçamental, portanto, isto não tem nada a ver. Quer dizer, não tem nada a ver com o SNCAP, tem alguma coisa a ver, mas já com o POCP se poderia ter implementado os programas orçamentais e não se implementou porque, de facto, não há uma cultura em Portugal, digamos, de orçamentação em relação ao desempenho e em relação aos resultados. Há uma cultura ainda de há 50 anos atrás, que é a orçamentação pelos recursos e pelos inputs. E, portanto, apesar dos observadores, deixava só apenas este repto para que possam contribuir no âmbito da Unileu, não é? Porque estão lá, para que se dê alguns passos neste âmbito, não é? Porque, de facto, Portugal, não é só Portugal, mas não somos dos mais atrasados, mas certamente não somos dos mais avançados e estamos bastante longe de conseguir aquilo que efetivamente é útil, não é? Que é saber se os recursos dos portugueses são utilizados de uma forma eficaz para alcançar os objetivos que se pretendem ou não. Deixo este repto na minha qualidade aqui de coordenador deste grupo de trabalho e agradeço mais uma vez a vossa presença aqui hoje e o vosso contributo para este processo de acompanhamento da Lei de Regulamento Orçamental. Muito obrigado. Dou por encerrada a sessão.